podcast da Poema.
A primeira coisa que nós temos que entender aqui é que a Páscoa, ela não é uma festa dos judeus, ela não é uma festa dos católicos, dos evangélicos, ela é uma festa de Deus. E por que ela é uma festa de Deus? Porque ela nos leva da escravidão à celebração. Eu já preguei muitas vezes sobre isso. E toda vez nós temos que ser relembrados disso. A festa da Páscoa nos leva da escravidão de uma vida como escravos para uma vida de alguém que pode celebrar o nome de Jesus. Então, para entender, a Páscoa foi instituída muitos anos antes de Jesus. Para os judeus, segundo está aqui em Êxodo 12, versículo 1 ao 20. Para os hebreus, o costume judaico, a Páscoa é a saída do Egito. O significado de Páscoa é passagem ou passar por cima. Então a primeira Páscoa foi estabelecida aqui em Êxodo 12, do versículo 1 ao 20. Mas eu vou ler o versículo 8, vou pular alguns aqui. A Bíblia diz: naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Versículo 10 vai falar que, sabe, não deixem nada para o dia seguinte. Tinha toda uma instrução de como celebrarem. Ao comerem, versículo 11, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Versículo 17: celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei o exército de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. Olha só, meus irmãos, a primeira Páscoa, os israelitas, eles tinham que sacrificar um cordeiro. Então eles pegavam o sangue desse cordeiro e eles passavam pelos umbrais das portas, pelos batentes das portas, e assim eles seriam protegidos. Quando o anjo do Senhor passasse e ferisse os primogênitos do Egito, não ia tocar neles. E o contexto aqui, meus irmãos, é que o povo não aguentava mais ser escravo. O povo não aguentava mais sofrer. Então eles começam a clamar a Deus, e Deus mandou Moisés. O povo saiu do Egito, o povo foi liberto. Eles saíram da condição de escravos e passaram para a condição de livres. Então a Páscoa para os judeus é um memorial dessa festa, desse dia. E Deus exigiu que fosse um decreto perpétuo através de todas as gerações. Mas não é uma ordenança para fazermos da mesma forma hoje, pois hoje nós estamos na nova aliança. Então não é sobre as ervas amargas. Tem gente às vezes tentando judaizar a igreja, esse não é o nosso objetivo. Paulo, ele fala como nós devemos celebrar para os cristãos. Na sexta-feira da paixão, na sexta-feira Jesus morreu, mas no domingo ele ressuscitou. Então entenda aqui que a celebração que foi exigida aos judeus era uma vez ao ano. E os cristãos começaram a fazer isso, sabe como? Aos domingos. Se tornou uma celebração semanal. E eu realmente espero que até o final dessa mensagem se torne uma celebração diária na sua vida. Como assim, pastor? Todo dia você celebra a Páscoa? Todo dia. Todo dia vai ter chocolate? Não. Não tem a ver com chocolate, senão também você não emagrece, misericórdia, né? Mas olha só o que a Bíblia diz, 1 Coríntios 5, versículo 7 ao 8. Cristo é o alimento genuíno. A Bíblia diz: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, como nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebrem a festa. Mas olha só como Paulo está falando: não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversividade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Meus irmãos, o mundo ele precisa de fermento para crescer. O mundo ele precisa sempre de uma nova estratégia, de algum jeitinho. Sabe, alguém para prosperar precisa aprender o novo método, o novo golpe, a nova pirâmide, a nova forma de ganhar dinheiro fácil. Isso é o fermento do mundo. Quando Paulo está falando aqui, ele está falando, sabe, contra uma igreja. Ele está falando que a igreja não pode tolerar o pecado, porque senão ela perde santidade, autoridade, poder. O pecado ele destrói o testemunho da igreja, que era para ser do Senhor Jesus. Então o fermento significa o pão do pensamento desse mundo. E quanto ainda tem em nós, meus irmãos? Quantos pensamentos do mundo é um fermento que a gente coloca? Às vezes Deus tem um propósito, Deus está te empurrando para algo novo, mas a gente coloca um pouquinho de fermento. Não, Deus, espera aí, eu vou te ajudar a fazer as coisas acontecerem na minha vida. Como se Deus precisasse de ajuda. Sabe, meus irmãos, Cristo é o alimento genuíno. Ele não precisa de nada, ele não precisa de ninguém. Quando Jesus tira o fermento velho da sua vida, é quando eu e você voltamos a sonhar. Então Paulo nos mostra a maneira como nós celebramos a nossa Páscoa. Não é uma extensão a de Êxodo. Nós não seguimos os rituais judaizantes, não carregamos essa carga. E também nós não queremos falar segundo um calendário romano que diz que esse final de semana é o mais importante do que os outros. Não é sobre isso. Portanto, não temos que celebrar uma Páscoa de forma literal. Porque a aplicação dessa celebração, a aplicação dessa festa, ela é toda espiritual. Sabe, se você celebra a Páscoa e coloca, faz uma brincadeira com as crianças, coloca lá um pezinho de coelho para a criançada correr, procurar, tudo bem, não tem problema. Brinque, se diverte, mas você precisa saber que esse final de semana, ele não é melhor que os demais. A Páscoa deve ser celebrada continuamente, porque ela está ligada a um padrão de vida, a uma maneira de se viver dia após dia. Então, meus irmãos, talvez seja muito errado a mentalidade da Páscoa um dia. E sabe quando eu digo isso? Porque é tão legal quando você entende o poder que é a celebração diária. Que às vezes algum crente pode olhar e falar, nossa, celebração da Páscoa, ó, você colocou lá o pé do coelho, é do diabo. O ovo, vocês sabiam que a origem da historinha do ovo, do coelho, a origem é toda pagã. Às vezes alguém vem, um crente malha e fala assim, ó, o ovo é do diabo. Eu falo, do diabo? Se eu for no mercado comprar aquele ovo, que eu não vou fazer o merchan da empresa porque eles não me patrocinaram. Você tem que fazer um financiamento para você comprar um ovo. Mas você compra aquele ovo power, top, ziga das galáxias. Você compra aquele ovo, daí chega alguém e fala, ah, é do diabo, não é não? Se eu comprei, meu irmão, o diabo não estava lá no caixa. Ele que se vire, que lute. Esse ovo é meu, porque eu comprei. Se ele quiser alguma coisa, que vá a gordura do ovo para ele, não vá para mim, em nome de Jesus. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Às vezes alguns são tão preocupados para dizer o que é de Deus e o que não é de Deus. E eu quero dizer para você que quem celebra Jesus é livre. Ele é o Cordeiro Pascal. João 1:29 diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Sabe, meus irmãos, Jesus é o sacrifício escolhido por Deus para expiar os nossos pecados. Ele ofereceu um sacrifício único, perfeito e completo. Ele foi enviado por Deus. Ele foi preparado por Deus. Ele veio da parte de Deus. Não tem como ser salvo sem o sangue do Cordeiro. Aqui está a base, a raiz que sustenta o cristianismo. Cristo não veio ao mundo como um rei político, não veio como um filósofo, não veio como um coach, não veio como um mestre moral, não veio como um operador de milagres, Ele veio para morrer, veio como Cordeiro de Deus, veio para derramar Seu sangue em nosso favor e fazer expiação dos nossos pecados. Ele veio fazer o que nenhuma religião pôde fazer, nenhum dinheiro, nenhum esforço humano podia fazer. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Cristo é o nosso soberano e completo Salvador. A Sua obra foi consumada, Sua obra na cruz foi perfeita, cabal e suficiente para tirar o pecado do mundo. E se você crê nisso, aplauda o nome dEle, meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. É Ele. Mas pastor, eu estou fazendo, eu sou muito bonzinho, pastor, eu sou a pessoa mais gente boa do meu trabalho. Sabe, eu levo marmita para as pessoas na rua, eu dou esmola, eu ajudo o velhinho a atravessar a rua, eu sou muito bonzinho, glória a Deus, meu irmão, continue fazendo isso. Mas eu preciso te falar, as obras não te salvam, mas o sangue do Cordeiro sim. Só o sangue te salva. A salvação nos é dada através do sangue do Cordeiro. Hebreus 9, versículo 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão. As obras não são capazes de nos salvar. Mas entenda que as obras também acompanham uma vida de alguém que é salvo. Então não estou falando contra as obras. Pelo contrário, é consequência. Mas aquele que só faz as obras, aquele que quer alcançar a salvação por números, olha, eu já dei comida para tantas pessoas comerem, eu já dei dinheiro para tantas pessoas, eu já fiz isso, aquilo, aquele outro, glória a Deus, aleluia. Mas se o sangue de Jesus, meu irmão, não tem propriedade sobre você, eu sinto te informar, você não acredita na ressurreição de Cristo, porque o sangue de Jesus derramado é o que nos perdoa dos nossos pecados. 1 Pedro 1, 19 ao 21. Pois pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês, por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Olha que loucura que é o Evangelho, meus irmãos. Jesus, Ele é o ofertante e a oferta. Jesus é o sacerdote e o sacrifício. O sangue de Jesus foi a moeda de pagamentos para uma dívida de pecados. E essa dívida de pecado, meu irmão, sem você saber, ela já começou lá no Éden. Quando Adão cai, quando o homem cai, todos pecamos. E se nós pecamos, meus irmãos, nos tornamos escravos do pecado. E o Seu sangue precioso foi usado para nos comprar da escravidão da lei. Sabe, deixa eu te falar uma coisa, muito cuidado, eu sempre alerto isso, cuidado com o que você ouve. Cuidado, às vezes é uma pregação, às vezes é um texto legal, é um livro de autoajuda que você lê um monte de coisa e você fica todo cheio. Você fala, ah, que legal, cuidado daqueles que são especialistas em pregar o que o povo gosta de ouvir, mas jamais falam de arrependimento, jamais falam de santidade, jamais falam de nova vida. Eu não estou aqui para pregar para você uma graça barata. Eu não estou aqui para falar para você de uma liberdade sem novo nascimento. Eu não estou aqui para falar de salvação sem arrependimento. E sabe por quê? Porque essas coisas nos fazem escravos novamente. Se alguém fala de uma graça barata, te mantém na escravidão. Se alguém te fala de salvação sem arrependimento, te mantém na escravidão. 2 Pedro 2, 19 diz, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Meu irmão, se algo te domina ao ponto de você ser escravo, que valor tem o sangue derramado por mim e por você? Eu e você, nós temos que reconhecer e admitir que algum dia algo nos escravizou. Que quando nós chegamos à presença de Jesus, éramos escravos. Sabe, e Jesus nos libertou. Nós temos que entender que Jesus fez por cada um de nós. Quando Ele morreu na cruz, Ele não só estava pagando a conta, mas estava nos libertando da dívida da escravidão. Então eu posso falar: Senhor, agora eu sou livre, porque o Senhor pagou essa conta. Por isso Deus se fez homem, e o que eu e você tínhamos que passar, Ele passou por nós. O Luciano Subirá, ele fala que o sangue de Cristo não é uma arma, mas é um sinal da propriedade de Jesus. Olha que incrível. Talvez você é crente de muitos anos, você aprendeu lá no dia da libertação, você fala: o sangue de Cristo, o sangue de Jesus tem poder. Você usa como uma arma, quase como uma espada. Você fica assim: o sangue. Mas a verdade é que o sangue é a marca da propriedade dele na sua vida. Então o sangue de Cristo tem poder, o sangue de Jesus tem poder, aleluia, sempre vai ter, meu irmão. Mas ele é o sinal de propriedade. Fala: ei, Senhor, está na minha vida. O sangue me comprou, Ele me lavou. Fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. E Deus não comprou nenhum de vocês aqui nessa noite, meus irmãos, para você voltar a ser escravo novamente. Ele te comprou para você ser filho. É para isso que Ele te comprou. Então não é um pensamento de escravo, sabe? Ah, eu estou aqui, então eu tenho que obedecer a Deus. Ele é meu dono. Não, isso é um escravo que pensa assim. Eu não obedeço ao Senhor por medo, por obrigação. Eu obedeço por prazer. Eu obedeço com alegria. Eu obedeço por saber que eu não sou digno, não sou merecedor. Mas a graça e a misericórdia dEle me encontraram. Sabe, meus irmãos, deixa eu falar para você, o diabo, ele odeia o significado da Páscoa. Quando ele ouve falar de Páscoa, ele fica endemoniado, mais ainda endemoniado. Ele odeia o significado. E sabe por quê? Porque a Páscoa, ela começa aqui, ó, Mateus 26, versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Jesus, ele instituiu aqui o sacramento da ceia como um memorial da sua morte até a sua gloriosa volta. A nova aliança é inaugurada, um novo pacto passa a vigorar. Mas tente você imaginar como estava Jesus nesse momento. Ele sabia que o tempo mais difícil da sua vida iria vir. Ele sabia, ele estava com seus discípulos, ele sabia o que ia acontecer. E sabe por quê? Porque se tem alguém que nasceu encomendado, meus irmãos, foi Jesus. Jesus nasceu para morrer. Ele nasceu jurado de morte. E você tem que ter a certeza e a convicção: não foi judeu que matou Jesus, não foram os romanos que mataram Jesus. Ele se entregou. E por que que ele se entregou? Porque existia uma ordenança bíblica: aquele que pecar, este morrerá. E aqui está a grande armadilha, meu irmão, que eu falei. A ordenança qual é? Aquele que pecar, este morrerá. Mas Jesus rompeu esse princípio. Aquele que pecar, este morrerá. A morte tinha domínio sobre todos os seres humanos. Quem de nós nunca pecou? Mas Jesus, ele nunca pecou. E o diabo deveria ter feito de tudo para que ele não morresse. Porque se ele morresse, ele quebraria a regra, roubaria a chave do inferno, e todo aquele que nele creria ter salvação. Amém. Esse é o spoiler final, meu irmão. Contei o final da história para você. É que nem o pessoal do Influ estava contando para mim aí. Não vou falar nomes aqui, mas tinha uns novos convertidos lá, foram assistir The Chosen. E de repente eles ficam sabendo que João Batista ia morrer. Ai, João Batista vai morrer. E alguém ficou assim: não, como assim? Os outros falam assim: ô louco, é só ler a Bíblia, né? Se você está assistindo The Chosen, eu sinto te informar, mas no final, Jesus vai ser crucificado, tá? E se não for, meu irmão, desliga a série, porque está tudo errado. É muito sério isso. Para as trevas, Jesus, ele não podia ter morrido. Ele foi morto como alguém que tinha pecado. Sendo assim, ele pagou a nossa conta. Olha que loucura, ele pagou a nossa conta. Então, se Ele pagou a nossa conta, qual é a melhor forma de celebrar a Páscoa? Sabe qual é? É andar sobre a liberdade que foi conquistada. 1 Coríntios 6, versículo 12, olha que Paulo fala: tudo me é permitido, mas em tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Presta atenção, meus irmãos, Deus nos chamou para uma liberdade, e não confunda liberdade com libertinagem. Paulo, ele está confrontando aqui a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto, para eles, todas as coisas eram lícitas, não havia limites. A lei que regia naquela época era: é proibido proibir. Então todas as coisas, está tudo bem. E não é isso que Deus tem para nós. Quando nós falamos sobre qualquer assunto na igreja, as pessoas gostam de puxar para os extremos. Pode isso, pode aquilo. E a pergunta que eu tenho para você é: será que aquilo que você está querendo é algo que vai te dominar? É algo que vai te escravizar novamente? É interessante que alguém sempre fala: olha, mas pastor, pode tatuagem, pode bebida, pode ovo da Páscoa, pode enfeitar a árvore de Natal na minha casa, pode não sei o quê. É sempre assim, as pessoas esperam um sim ou um não. E meus irmãos, preste atenção que o crente, embora ele não esteja cercado, sabe, por uma multidão de restrições, há o perigo que dele reclamar sua liberdade cristã, o homem pode colocar-se na escravidão das coisas que as pratica. Então sabe o que é isso? Quando alguém está perguntando: ah, mas pode beber? Talvez ele quer encher a cara e fica louco, e Deus condena a embriaguez. Daí alguém extremo fala: ah, então a bebida é do diabo. Fala pro meu pai que bebida é do diabo. Eu nunca vi meu pai bêbado na vida. Meu pai tem 76 anos, eu nunca vi ele bêbado. Alguém vai falar: bebida é do diabo. Ele vai falar: por quê? Se a bebida nunca foi meu senhor, se a bebida nunca me dominou. Vocês entendem o que eu quero dizer? O que eu quero dizer aqui é que nada pode te fazer escravo novamente. Jesus veio para libertar o cativo. Se tem alguma prisão na sua vida emocional, Ele quer te libertar. Se existe uma prisão financeira, Ele quer te libertar. Se um dia você viveu numa prisão, sabe, e você teve tantos sonhos frustrados, Jesus te libertou e vai te fazer sonhar novamente. Mas nunca mais volte a um jugo de escravidão. Não dê lugar aonde o inimigo reinou sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Não deixa o orgulho destruir a sua vida, a vida da sua família. Não deixa ego, não deixa nada dessas coisas. O sangue nos umbrais, meus irmãos, te protege. O inimigo não tem poder sobre o sangue, não tem. Então sabe por que eu digo tudo isso? Essa Páscoa que eu estou falando aqui, ela não é para ser celebrada uma vez ao ano. A Páscoa, ela é símbolo de uma nova vida. A Páscoa é a celebração de um recomeço. Então, meus irmãos, celebre todos os dias. Conte a sua vida a partir do seu novo nascimento. Conte a sua vida a partir de uma nova vida, de uma libertação, de um recomeço. Sabe, quando a gente começa a fazer isso, a gente para de orar simplesmente pelas nossas necessidades, paramos de procurar pela nossa cura de domingo a domingo. Deus não quer que você seja, sabe, apenas uma bênção. Ele quer que você seja um abençoador. E como que você faz isso? Celebrando a Páscoa. É quando você chega a um lugar e fala: cara, eu preciso te falar. Eu preciso te falar da minha nova vida. Então quer saber como você faz? Olha só que exemplo simples. Onde a verdadeira celebração começa, Efésios 4:28. O que furtava, não furte mais. Ah não, pastor, nunca furtei. Então tá bom, então vamos trocar. O que era viciado, não use mais. O que vivia na pornografia, não viva mais. O que vivia na internet, nas redes sociais, não viva mais. Troca. Só troca por aquilo que te pertenceu, aquilo que era seu senhor, aquilo que te dominava. Então aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Prosperidade, meus irmãos, é você ter mais para fazer para outros também. Aquele que vivia em escassez, agora semeie. Aquele que vivia no vício das drogas, agora seja um abençoador para aqueles que estão cativos nisso. Sabe, faça. Você não faz mais uma antiga vida, você não é pertencente mais a uma escravidão. Então agora comece a repartir. Seja um instrumento de bênção na vida de outros. É assim que você celebra a Páscoa. Não é procurando os ovinhos do coelho, que o coelho não bota ovo. Agora olha só, 1 João 2,6. Quem afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então vamos lá, Jesus, eu vou celebrar a Páscoa fazendo, celebrando na forma como o Senhor andou. Então vamos ver como o Senhor andou. 1 João 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Meu irmão, você quer celebrar a Páscoa? Ande como Jesus andou. E como Jesus andou? Ele andou destruindo as obras do diabo. Ah, mas não, pastor, eu, quem eu sou? Eu não sei nem os versículos bíblicos. Meu irmão, você não é ninguém, você não consegue fazer nada. Mas quando Jesus está com você, quando o sangue do Cordeiro, meu irmão, foi derramado, te lavou dos pecados, meu irmão, quando você chega como um embaixador de Cristo. Você chega com a autoridade e poder de Jesus. E quando você chega num lugar que o diabo reina, quando você chega aqui, você olha para o lado e só tem obra dele, você vai falar: Deus, vem aqui com a sua luz e afasta, manda embora todas as trevas, que a luz da tua presença, do teu Espírito Santo se faça presente. Isso que nós fomos chamados, essa é a celebração da Páscoa. Amém, meus irmãos. Olha só, 1 Pedro 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Olha aqui, se a passagem parasse aqui, eu e você estaríamos agora: nossa, eu sou bonzão, eu sou demais, ah, eu sou a última bolacha do pacote, eu sou tão especial, não é mesmo? Só que a palavra está dizendo: vocês são todas essas coisas, sim, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, meus irmãos, o que Deus fez em você, agora Ele faz através de você, para anunciar as grandezas do que Ele operou, dos milagres que Ele fez, a beleza do Evangelho na minha vida, na sua vida. E quando você chega a algum lugar, meu irmão, as trevas vão embora. Amém. As trevas vão embora. Você está entendendo como celebrar a Páscoa? Sabe, Jesus, ele liberta o gadareno. Então o gadareno quer ir com Jesus, e Jesus fala: não, volta e anuncia o que lhe aconteceu. Ele volta anunciando 10 cidades. O que Jesus fez agora em você, testemunhe. Como nós lemos lá em Êxodo, não deixe nada para amanhã. Se você entende a celebração da Páscoa de forma diária, você não deixa nada para amanhã. Sabe o que significa isso? É quando você senta, você é vendedor e você senta com o cliente na sua frente. E talvez você deixe a venda de lado, e é muito importante aquela venda para você atingir a meta. Mas você deixa a venda de lado e você sente o Espírito Santo falando: fala do meu evangelho para ele. Ah, mas eu não sei evangelizar ninguém. Só falo o que Jesus fez na sua vida, meu irmão. Só isso. É quando você, dentista, a pessoa está lá de boca aberta, você fala: ah, agora mesmo que eu vou falar de Jesus. Não tem nem como a pessoa reclamar. Você começa a falar de Jesus, a pessoa fala de Jesus, meu irmão. Você é advogado, a pessoa está com um problema, você começa a falar de Jesus. Você é empacotador de supermercado e você está colocando a compra da pessoa e você fala de Jesus. Mas sem ser crente chato, não, tá bom? Não é aquela crente: ai, só na minha igreja você vai ser salvo, só nós somos perfeitos, lindos, maravilhosos. Não é sobre isso, meu irmão. A igreja, a religião, meus irmãos, elas não salvam ninguém. Jesus salva. e a gente só fala de Jesus. E se a pessoa perguntar, nossa, caramba, mano, de onde você é? Aí você pode falar. Se ela não perguntar, não precisa nem falar de onde você é, não. Não precisa nem convidar para ir no culto. Olha só que loucura isso. Tem pastor que faz meta, né? Olha, você tem que vir na semana que vem com no mínimo 10 pessoas. Gente, se vocês trouxerem 10 pessoas pro próximo culto, eu não sei o que nós faz. Eu não tenho. Aquele assim, né? Não traga 10 pessoas. Brincadeira. Traz uma, daí você dá sua cadeira para ela e você fica de pé, tá bom? Amém? Fechado. Ai, meus irmãos, a Páscoa, sabe, não é seguir uma herança pagã, então, não é seguir um calendário romano uma vez ao ano. A Páscoa é muito mais. Celebrar a nossa Páscoa, sabe, ela teve um alto custo. Jesus pagou a nossa conta, éramos escravos e somos livres. O preço pago por Ele na cruz é para que nada nunca mais o escravize. A bebida não tem poder, a droga não tem poder, a pornografia não tem poder, o dinheiro não tem poder sobre as nossas vidas. A Netflix, meu irmão, não tem poder sobre a nossa vida. E você pode falar, ah, não sou viciado em nada, não, né? Outro dia fiz uma viagem com o irmão, a gente estava fora do país. E o mano falou assim, meu Deus do lado, me ajuda, cara. Eu falei, o que foi? Eu preciso de café. Eu falei, cara, que sai, tá amarrado, de repente, café, mano, eu muito café. Eu falei, cara, calma. Eu falei, mano, café te domina? Não me domina, não sou viciado, não. Mas eu preciso de café. Eu falei, cara, calma, vamos falar com o aeromoço ali, ver se ela arruma um cafezinho pra nós, gente, calma, em nome de Jesus. Sabe, o sangue te fez livre. Não permita que nada te domine. Não permita que o medo te domine. Não permita que a ansiedade te domine. Não permita que a vergonha te domine. Não permita que a religião te domine. Feliz Páscoa é quando você anuncia todas as coisas que Jesus fez, sem escravidão, mas livre para viver. Mas não qualquer vida. Uma vida que agora glorifique o nome que está sobre todo nome. Amém. Você está feliz ainda? Deixa eu te falar para encerrar o último versículo. Eu não sei o que você ganhou de Páscoa. Talvez alguém pode falar, ah, eu ganhei um ovinho de chocolate. Meus irmãos, eu ganhei vida. Eu ganhei vida. O coelhinho não estava lá naquele dia, meu irmão. Eu acho que o coelhinho deu uma olhada assim para Jesus indo para a cruz. Falou, meu Deus do céu, eu tô fora, ó. Coelhinho fugiu. Tô fora, é cilada. Ele não estava lá aquele dia. Mateus 28, versículo 1 ao 10. Enquanto o louvor vem aqui, o pessoal da ceia. A Bíblia diz: depois do sábado, assim que brilhou a primeira luz da nova semana, Maria Madalena e outra Maria foram visitar a tumba. De repente a terra tremeu debaixo dos seus pés, dos pés das suas mulheres. Nesse momento um anjo desceu do céu e foi ao encontro delas. Ele rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Raios de luz emanavam dele. Suas roupas eram brancas como a neve e brilhavam. Os guardas da tumba estavam tão aterrorizados que não conseguiam se mover. Então o anjo disse às mulheres, não há o que temer. Sei que vocês estão procurando Jesus, aquele que foi crucificado. Ele não está mais aqui. Ele não está mais aqui. Já ressuscitou. Na sexta ele foi crucificado, meus irmãos, mas no domingo ele ressuscitou. A cruz está vazia, o túmulo está vazio, e por isso eu e você podemos dizer com alta voz: Ele vive, Ele vive, Ele vive. Aleluia! Ele vive, Senhor, vive Jesus. Você pode ficar de pé. Sabe, meus irmãos, o túmulo vazio é o berço da igreja. Um Cristo morto não salvaria ninguém. E nós só estamos aqui nessa noite porque Ele venceu a morte, Ele triunfou sobre a morte. Se alguém tem dúvida ainda, eu te convido realmente a caminhar com aqueles que creem. Caminhar em comunidade, no meio de gente que crê, sabe, é que a expressão ressurreta de Cristo normalmente aparece. É entre aqueles que creem que Jesus costuma se manifestar. Ele permite ser achado por aqueles que o buscam. Não é pouca coisa crer na ressurreição. Se você confessar com a sua boca e crer que Deus o ressuscitou, a Bíblia diz que você será salvo. Então não, nós não só cremos como o Senhor vive, mas cremos que o Senhor nasceu em nossos corações, nos tirou de uma vida que dominava, numa vida que nos escravizava. Pelo seu sangue a conta foi paga, o pecado não tem poder sobre nós, nós não somos escravos, nós somos livres. Eu deixei de ser escravo para ser filho, e agora como filho, meus irmãos, nós podemos celebrar. Nós podemos celebrar nessa noite com muito poder a vida que nós ganhamos. Então, enquanto você vem aqui na frente pegar o pão e o cálice, não coma e não beba ainda, nós vamos consagrar. Mas celebre a vida que você ganhou em Jesus. Amém. Ele cravou o nosso pecado na cruz. E que agora a minha e a sua vida seja verdadeiramente um culto de gratidão a tudo que o Senhor fez. Que através da nossa celebração de Páscoa, o Senhor nasça em corações que ainda não o conhecem. Meus irmãos, não há motivação maior, sabe, para fazer a obra de Deus do que crer que Jesus venceu a morte, Ele ressuscitou, e que agora nós podemos levar essa mensagem para aqueles que estão mortos receberem vida, aqueles que estão escravos do pecado sejam libertos. Se a ressurreição de Cristo não me impulsionar, se ela não me motivar, se ela não tocar minha alma, então mais nada pode ser feito. Portanto, meus irmãos, se vocês creem nisso, é tempo de se levantar, é tempo de agir, é tempo de enfrentar os problemas, as lutas, e levar essa palavra, levar esse evangelho, torne esse evangelho conhecido. É assim que você celebra a Páscoa. Jesus, Ele abençoa e parte o pão, Ele toma o cálice e dá graças. Pão e vinho, símbolos do corpo e do sangue. Com esses dois elementos, Jesus instituiu a ceia do Senhor. O sacramento é o símbolo visível de uma graça invisível. Meus irmãos, por meio do pão e do vinho, nós estamos aqui com o corpo e o sangue de Cristo. Nós nos apropriamos pela fé dos seus benefícios. Deixa eu te falar uma coisa. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. A nossa vitória, ela não está na nossa riqueza. A nossa vitória não está na nossa força. A nossa vitória não está na nossa inteligência. A nossa vitória não está na nossa religião. A nossa vitória não está na nossa igreja. A nossa vitória vem do Senhor Jesus. Ele é o verdadeiro invicto. Ele venceu a morte e nos dá vida. Senhor, nós celebramos a Páscoa nessa noite. Celebramos a vida que o Senhor nos deu, Jesus. Por meio do Teu corpo, por meio do Teu sangue, nós temos vida. O Senhor cravou o nosso pecado naquela cruz, Senhor. E nós te glorificamos que a nossa vida, que a nossa celebração de Páscoa seja realmente o anúncio de todas as coisas que o Senhor fez em nós e através de nós, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Nós celebramos, nós declaramos, Senhor, que só Tu és digno, só Tu és santo. Só o Senhor podia fazer o que fez. Nós consagramos o pão e o cálice. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pode comer, pode beber e pode adorar Jesus.